Bom, agora mais formalmente, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma audição no âmbito do requerimento apresentado pelo PSD e pelo PS sobre a reorganização das atividades portuárias no estuário do Tejo. E neste momento estamos numa audição com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes e com a presença do seu presidente, o Dr. João Carvalho, a quem agradeço desde já a disponibilidade de se juntar a nós para esta audição e para este conjunto de reflexões que estamos a levar a cabo neste grupo de trabalho. A metodologia que temos estado a propor aos nossos convidados é, se entenderem, usar de algum tempo inicial entre 5 a 10 minutos para expor as suas reflexões sobre o tema. Depois, cada um dos senhores deputados, numa primeira ronda de 5 minutos, poderia apresentar as questões e reflexões que entenda também relevantes. Se houver, depois das respostas conjuntas do nosso convidado, interesse, faríamos então uma segunda ronda para também uma resposta conjunta do nosso convidado. E, portanto, agradecendo mais uma vez a disponibilidade, apresentava também os deputados aqui presentes, a deputada Ana Paula Vitorino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Carina Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD, o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Luís Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, e o próprio Nuno Matias, enquanto coordenador deste Grupo de Trabalho e também do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, desde já lhe passava a palavra, caso assim o entenda, para uma primeira ronda.
Obrigado. Só para referir, como regulador do sistema marítimo-portuário, pensamos que eu escrevi aqui uma breve peça que poderei referir. Relativamente a este terminal de contentores da Trafaria, portanto, estamos a falar de um projeto para o Porto de Lisboa, um projeto que já se arrasta desde há vários anos, nomeadamente desde o governo anterior. Enfim, é um projeto que nos parece que, pela sua dimensão, quer pelas externalidades que vai transmitir para vários setores da economia da sociedade portuguesa, vai ser com certeza objeto, por nossa parte, do Instituto a que eu presido, de um cuidadoso acompanhamento à luz de critérios gerais, que são os critérios da regulação. Portanto, trata-se de um projeto que nós consideramos que é um projeto que será um projeto com certeza amigo do investimento e provavelmente amigo do ambiente. Consideramos de maior relevância para a economia nacional, com alguma redução na fatura portuária, nas sinergias crescentes no reforço da atratividade de cargas do Atlântico Norte. Portanto, pensamos que este projeto se posiciona em condições de concorrência privilegiada perante o transporte marítimo internacional, o que se nos configura a nós e a MT como uma mais-valia que deveria ter sido ou deverá ser tomada em conta. Em relação ao modelo de desenvolvimento, nós com certeza que garantimos que se o modelo é um modelo de concurso público internacional para o novo terminal, seguiremos com certeza ou as concessões, a duração das concessões, modalidades de contratualização, gestão de contratos, outros parâmetros idênticos a outras concessões que já existam no nosso sistema portuário. Vamos, com certeza, acompanhar o evoluir, caso este projeto, portanto, prossiga, o evoluir de possíveis diferenças entre instruções de concorrência, induzidas por diversos agentes investidos de poderes públicos e a sua propagação nos diferentes segmentos da cadeia de valor, seja a montante, seja a jusante. Portanto, nós vamos orientar pelo princípio da paridade de tratamento entre investidor público e investidor privado. No caso da atribuição de direitos exclusivos, o princípio da definição precisa e transparente do respectivo conteúdo. No caso da existência de quaisquer compensações monetárias, os princípios de estabelecer, por um lado, antecipadamente e de modo objetivo e transparente os parâmetros com base nos quais devem ser calculados e, por outro lado, evitar qualquer sobrecompensação face aos custos reais incorridos, ou seja, na aplicação rigorosa de orientações do Acordo de Alto Mar. Portanto, em várias palavras, em termos do Instituto que eu presido, se o projeto tiver condições para avançar, com certeza que poderão contar com o Instituto Regulador para verificar todos os aspectos relacionados com a concorrência, com o tarifário, tudo isto nós seguiremos. Era isto que eu tinha a fazer na primeira fase.
Muito obrigado. Não sei quem deseja começar a usar a palavra. Deputada Carina Oliveira. Sim. Sim, deputada Carina Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador desta Comissão de Acompanhamento deste tema. Quero dar as boas-vindas ao Presidente Dr. João Fernando Amaral. Penso que é das primeiras vezes que, desde a sua nomeação, estará aqui na Assembleia da República para nos explicar aquilo que será a visão do regulador e aquilo que será também o acompanhamento do regulador sobre este tema. Dizer-lhe também que há uma grande expectativa em Portugal relativamente àquilo que é o papel dos reguladores, efetivamente como devem regular e como o devem fazer. Má prática também durante muitos anos, não querendo aqui atribuir qualquer tipo de culpas, mas más práticas durante muitos anos, certas regulações que eram tudo menos independentes ou interventivas, e parece-me também que a nova lei da regulação que esta Casa também está a acompanhar irá também no seguimento dessa mesma boa prática que os reguladores devem ter no acompanhamento setorial daquilo que fazem das suas áreas. Eu aquilo que queria perguntar relativamente a algumas dúvidas que me ficaram de alguns pontos da sua apresentação inicial, por assim dizer, tenho algumas dúvidas quando falou que iriam seguir o princípio da paridade de tratamento entre público e privado, porque concretamente aquilo que a Trafaria diz respeito, aquilo que nós sabemos até agora é que é um investimento praticamente todo privado, e daí essa paridade de tratamento, em que medida é que o regulador irá consegui-la. Gostaria também de saber da parte do regulador, apesar destas boas intenções e boas práticas de que falou que iria ser o futuro do acompanhamento deste processo, concretamente aquilo que à parte da regulação de respeito, não será interventivo, obviamente, na definição do modelo, obviamente que essa parte de independência face àquilo que é a gestão tutelar terá que ser garantida, mas concretamente neste processo do Terminal de Contentores da Trafaria têm surgido aqui diversas posições. E é um pouco nessa medida também que nós temos feito estas audições, para de todas essas visões e toda a contestação que tem havido ao terminal, que se possa esclarecer devidamente, que possa ser transparente toda a abertura deste processo, por forma a que nós consigamos perceber efetivamente se aquilo que está projetado para a Trafaria, disse Terminal de Contentores, eu gostaria também de um comentário àquilo que deve ser um porto. Portanto, parece-me que um porto que queremos, e da forma como eu disse que queria que fosse aberto ao transporte marítimo internacional, é mais do que um terminal de contentores, e queria também o seu comentário nessa matéria e perceber também de que forma é que isso se interliga com a localização na Trafaria versus a localização aqui em Lisboa e de que forma é que esses dois mundos se irão articular, no seu entender, ou se a prazo haverá uma mudança, uma transferência total daquilo que hoje em dia é o Porto de Lisboa e as suas concessões para a margem onde neste momento se perspectiva que possa vir a ser a Trafaria. Portanto, eram estes dois comentários que tinha também para fazer. E, por último, também parece-me que tem sido pedra-chave ao longo destas audições uma dúvida muito pertinente que temos, independentemente do partido político, acho que estamos aqui todos um pouco também na perspectiva de ficar desprendidos dessas visões para conseguirmos ultrapassar os obstáculos que a sociedade também nos exige e que os projetos impõem, é a questão do transporte das mercadorias. Como é que vai ser feito o transporte das mercadorias que neste momento estavam a ser feitas no Porto de Lisboa, passando para o Porto da Trafaria, sabendo que 800 das mercadorias se destina precisamente ao abastecimento desta margem norte do Tejo? Como é que esse transporte, na opinião do regulador, deve ser efetivado? E também, atendendo que é o regulador, terá certamente a interoperabilidade de todos os outros modos de transporte, quer seja o marítimo, quer seja o ferroviário e o rodoviário, e se de facto nós temos condições locais para que todos esses modos possam estar ligados por forma a fazer esse transporte, e se isso não vai de forma alguma encarecer aquilo que são o preço das mercadorias já hoje transportadas e deslocadas aqui no nosso porto e precisamente destinadas a essa margem norte. Para já era só o comentário que eu gostaria da parte do Sr. Doutor e agradeço imenso a sua atenção. Obrigado.
Muito obrigado, deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Começo por cumprimentar o Sr. Dr. João Carvalho, Presidente do IMT, e vou ser muito, muito direta e muito concreta nas perguntas. Sendo certo que existe aqui uma coisa que julgo que é transversal, aliás, como já disse a senhora engenheira e deputada Karina Oliveira, eu julgo que aqui o que nos interessa, de facto, é perceber o que é melhor para o país. E o que é melhor para o país, o que é melhor para o Porto de Lisboa, o que é melhor para o Porto, para o sistema portuário nacional. E não nos movem outro tipo de iniciativa, de preocupação, senão isso. E vamos começar pelo Porto de Lisboa. Sr. Dr. João Carvalho, o que foi aqui afirmado? E não vamos falar aqui das questões do terminal de cruzeiros e tudo isso, enfim, que julgo que merece a concordância de todos e que são matérias que já há muito que vinham sendo concretizadas até lançadas as obras e tudo isso, mas vamos falar de mercadorias. O que foi aqui afirmado é que iria haver uma transferência, uma eliminação dos terminais a montante de Santa Apolónia, portanto, os terminais entre Matinha e Santa Apolónia desapareciam e que não se percebe muito bem como é que é a manutenção do terminal de Alcântara e aquilo que foi falado foi numa concessão para um terminal de contentores na margem sul, na Trafaria. Portanto, é isto que está aqui em causa. A primeira pergunta que eu lhe coloco é que se o senhor concorda que sejam eliminados os terminais de mercadorias, os terminais comerciais, a montante de Santa Apolónia, e como é que isso pode, essas cargas, como é que se podem concretizar, onde, em que, se podem ou não podem transferir para a margem sul, se serão, na sua perspectiva, transferidas para outro porto qualquer, seja de Setúbal, Figueira da Foz, Sines, Aveiro, o que for, enfim, é uma pergunta que colocamos, e se no seu entender é correto ou não é correto. A segunda questão é que tem a ver com o seguinte: muito tem sido dito sobre o esgotamento da capacidade do Porto de Lisboa e por isso ser necessário construir um novo porto alternativo. E sobre isto eu queria fazer algumas questões. A primeira delas é se acha que com a evolução da carga que infelizmente se tem verificado nos últimos anos, muito diferente daquelas que basearam os estudos todos que foram feitos até 2008, muito diferente. Enfim, pressupunham taxas de crescimento mais consonantes do que aquelas que vinham anteriormente, mas infelizmente há uma crise nacional e internacional, como nós queremos, e portanto, sabendo nós, que tem havido por vezes até decréscimo da carga transportada, se põe com a mesma premência com que se punha aqui há uns anos a necessidade de ampliação da capacidade do Porto de Lisboa, e se ela deve ser concretizada através da eliminação de terminais na margem direita e se podem ser transferidos para a margem esquerda, ou seja, não é só uma questão de eliminar ou não eliminar os terminais, é uma questão de dizer há falta de capacidade, tem que se criar mais capacidade e portanto para primeiro foi o começo de conversa vamos eliminar os terminais na margem direita. Isto sobre a questão de terminais e capacidades. Agora, uma outra matéria, se cá vou levar um bocadinho mais do que 5 minutos, mas enfim, peço desculpa de dizer antecipado ao Sr. Deputado Coordenador. A segunda questão sobre acessibilidades. Não vou repetir as perguntas oportunas da deputada Karina Oliveira, mas vou acrescentar algumas. Vou perguntar o seguinte, é se... se entende que um porto, admitindo como bom, não é a minha opinião, mas admitindo como bom que se deve fazer esse terminal, mega terminal de contentores na Trafaria, se devemos pensar se é necessário construir novas acessibilidades a Lisboa que permitam satisfazer uma exigência de natureza económica, que é, ao invés de afastar as mercadorias dos seus centros de consumo e de produção, que é o busilis de qualquer, da viabilidade de qualquer negócio, mesmo afastando do ponto de vista físico, as aproximar em termos de tempo. E se essa construção de novas acessibilidades se pode limitar à construção de um ramal de ligação da rede ferroviária nacional que existe ao terminal de contentores da Trafaria. Se basta essa. De acordo com as contas revistas que foram feitas, pelo menos no nosso apoio técnico, que vai afastar cerca de 220 quilómetros as mercadorias do centro de massa da sua origem barra destino. Bom, depois queria colocar uma outra questão, que é o seguinte. O senhor doutor referiu que isto era um projeto que vem do governo anterior. Eu queria informar o senhor Presidente que este projeto foi um projeto que foi colocado à consideração do governo anterior, mas foi um projeto que não foi aceito, não foi aprovado pelo governo anterior, face aos estudos que existia, que optou por uma outra solução que foi tornada pública em 2008. Essa outra solução era a ampliação do terminal de contentores de Alcântara. Foi essa a decisão do governo, que foi tornada pública e que teve uma declaração de impacto ambiental desfavorável aqui há uns tempos. Essa declaração de impacto ambiental desfavorável foram por razões que, do ponto de vista técnico, podiam ser ultrapassadas. Enfim, qualquer engenheiro que olhe para aquilo saberá que foram por razões estritamente técnicas que foi declarada a invalidade em termos de impacto ambiental, e o que quer dizer que poderia ser proposta uma outra solução técnica para o mesmo princípio. E eu queria perguntar ao Sr. Autor, porquê é que acha que não foi reapresentado um projeto com as alterações necessárias para ser aprovado do ponto de vista ambiental, se isso tem a ver com o facto de ter havido algum estudo posterior a 2008-2009 que tivesse concluído que a melhor solução, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, não era a manutenção desse terminal na margem direita do Tejo. Eu tinha mais umas perguntas para fazer, mas se for caso, isso fica para a segunda renda. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em princípio, também, em primeiro lugar, também agradecendo a presença do Dr. João Fernando Carvalho. As explicações e também a razão de ser deste conjunto de audiências e de audições já foi identificado e, portanto, não vale a pena, desse ponto de vista, estar a referir o que quer que seja. Esta é, sem dúvida, uma matéria importante, pela importância também deste tema. Foi decidido, portanto, votando favoravelmente por o CDS também este requerimento, este conjunto de audiências. Isto sem dúvida, e começando que esta reorganização da atividade portuária do estuário do Tejo é uma matéria que, de uma vez por todas, também tem que ser abordada, encarada e resolvida. Porque a grande verdade, ao longo dos últimos anos, vários projetos, várias ideias têm sido colocadas em cima da mesa, precisamente para a reorganização desta atividade portuária. Existem 19 terminais no estuário do Tejo. Independentemente destas soluções, há realidades que existem, estão em estudos, estão em planos do próprio Porto de Lisboa e que não têm sido retirados dos planos que, entretanto, são atualizados. Basta só consultar planos de 2005, 2006, 2007, e quando atualmente até se fala da realidade do Porto de Sines e aquilo que significa atualmente o crescimento do Porto de Sines, se nós recuarmos a 2005, 2006, os planos do Porto de Lisboa nem sequer contemplavam a questão e a importância do Porto de Sines. E, portanto, estamos a falar em menos de uma década em que há uma mudança significativa e, portanto, quando às vezes se diz a longo prazo ou a médio prazo termos uma previsão, estes dados, há menos de uma década, e do ponto de vista das administrações do Porto de Lisboa, nem sequer eram considerados. E, portanto, é importante também aqui referir que para o CDS esta questão da trafaria e da construção do terminal de contentores da trafaria, desde a primeira hora sempre o defendemos, que aguardamos também pelos estudos ambientais e pelos estudos financeiros para, com base nisso, e se eventualmente os estudos ambientais determinarem que não é de todo vantajoso, com uma série de implicações, que se construa e, portanto, que se deve abandonar isso. Agora, até do ponto de vista do próprio território, quer do Conselho da Almada, quer desta zona em particular da Trafaria, esta que seja uma oportunidade de uma vez por todas para se decidir, ou avançamos e temos na Trafaria, que atualmente já existe um terminal na Trafaria, não de contentores, mas de um terminal de granéis, e portanto essa é uma realidade, e portanto deste ponto de vista não vale a pena fugirmos à questão. E portanto tivemos também a oportunidade de ouvir os autarcas e, se aparentemente há um consenso numa posição não à construção do terminal de contentores da trafaria, no momento seguinte percebemos que os autarcas não se vão entender de que forma é que isto vai ser resolvido. Porque se para a Câmara de Lisboa é muito fácil, alguns dos terminais, até pela reorganização na área do Porto de Lisboa, na margem norte, vão implicar que alguns dos terminais tenham que ser deslocalizados. As soluções, em primeiro lugar, a resposta para onde é que vai essa nova localização dos terminais, ninguém sabe dar, e também os autarcas não têm tido cuidado, eventualmente, para os outros locais, onde, para Lisboa, alguns dos terminais deslocam-se para Almada, ponto. E, portanto, aquilo que nós também percebemos é que a Almada não os quer. E se a Almada não os quer, também não quer o que atualmente tem. E, portanto, quer dizer, temos aqui um conjunto e devemos ter uma abordagem séria deste ponto de vista. Também estava previsto, nestes diversos planos que foram, a ligação ao terminal, o ramal de ligação à trafaria. Está previsto há muito tempo, basta consultar os documentos. E, portanto, não é uma novidade. Portanto, eu, muito sinceramente, acho que deve ser, vou reforçar esta ideia, de uma vez por todas, até para a própria população, que neste momento, quem visita a trafaria, que sabe perfeitamente que há muitos anos que não há um investimento, e que de uma vez por todas se faça uma definição daquilo que pode efetivamente significar em termos de desenvolvimento para a trafaria. Se for uma oportunidade, muito bem, então temos aqui, vamos agarrar essa oportunidade, e que isso signifique o desenvolvimento de uma área que está abandonada há muitos anos. E isto é preciso, de uma vez por todas, também termos este discurso e termos e dizermos aquilo que estou a dizer. Quando se fala também, regressando, para que Porto é que deve ser, numa perspectiva nacional, é preciso as pessoas também dizerem, de uma vez por todas, se querem ou não continuar a apostar no Porto de Lisboa. Porque aquilo que muitas vezes parece, e quando se fala dos constrangimentos em termos de distâncias, e margem norte, margem sul, aquilo que se percebe nas entrelinhas é que não há problema nenhum se, entretanto, essas mercadorias forem afastadas a 200 ou 300 quilómetros. E, portanto, aí já não há constrangimento nenhum de tempo e já ninguém se preocupa quanto é que isso pode custar em termos de deslocação. E, portanto, realçando mais uma vez aquilo que é importante e o papel do regulador nesta matéria, do ponto de vista e aquilo que para o CDS é importante, é que se definam realmente, e importante, extremamente importante, é aquilo que vai resultar dos estudos ambientais e dos estudos financeiros, para também não cometermos os mesmos erros que foram cometidos há algum tempo, um investimento público significativo que depois não tem retorno. E portanto este é sem dúvida os aspectos que gostaria de realçar, e depois, como é óbvio, há todos os outros que as diversas forças políticas, as diversas entidades terão necessariamente que, de uma vez por todas, explicar exatamente o que é que é. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então agora a palavra ao deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, saudando também por se ter juntado a nós.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradeço a palavra e gostaria de cumprimentar o Dr. João Carvalho, a sua representação do IMT. Por razões de trabalhos parlamentares, juntei-me à reunião já durante a intervenção do Sr. Presidente. E talvez por isso há aqui um elemento que possa ter escapado na apresentação inicial, que é, ao fim e ao cabo, o papel do IMT nesta questão. Com a consideração até institucional que o IMT nos merece, não poderíamos, não faria sentido que a Assembleia o convidasse para uma reunião ou o convocasse para uma reunião sobre esta matéria para trocarmos impressões, da mesma forma como faríamos num colóquio lá fora, numa coisa qualquer. E, portanto, é na qualidade de Presidente do IMT que o senhor cá está, é nessa capacidade que agradecemos o seu contributo e, portanto, não lhe vou fazer perguntas sobre as questões ambientais na Arriba Fóssil, nem vou fazer perguntas sobre o sentimento das populações de Trafaria. Podia transmitir aqui, como temos feito noutras ocasiões, e, portanto, eu podia falar aqui do Centro de Saúde da Trafaria, que deixou de dar consultas, do encerramento dos Correios, do conjunto de equipamentos que têm sido encerrados na Trafaria, que as pessoas bem se queixam de um conjunto de investimentos que seriam necessários, e aquilo que foi conseguido foi a ferros à custa de muitas lutas, como é o caso do IC32. Bom, aquilo que neste caso se trata é das medidas anunciadas pelo Governo para o Porto de Lisboa e em particular para o terminal da Trafaria, para o dito, anunciado, hipotético terminal de contentores da Trafaria, e da ótica do IMT estas opções. A primeira questão que eu penso que seria importante clarificar, e digo clarificar porque, admitindo que a informação fosse dada, mas as perguntas foram feitas, algumas delas colocam a dúvida, é se ficou clarificado qual é o papel do IMT neste processo. Qual é o papel do IMT neste processo? Até onde é que os senhores vão? Qual é o papel que os senhores assumem aqui? Qual é a intervenção que os senhores assumem? O que é que se propõem a fazer? Porque nós ouvimos falar muito da regulação dos setores, ouvimos falar muito da regulação dos mercados, mas mesmo do ponto de vista da consideração que nós consideramos inadequada, estrategicamente errada, de vistas curtas do setor marítimo portuário como um negócio, como um setor económico apenas, e não como um vetor estratégico de desenvolvimento do país, como um serviço público fundamental, não apenas para a economia, mas para a própria soberania nacional. Mesmo se olhássemos apenas da esfera do negócio, digamos assim, da regulação da atividade económica, há aqui coisas que só nessa esfera redutora já daria para pôr em causa tudo o que está colocado neste anúncio do Governo, que iria desestruturar e desregular completamente o setor marítimo-portuário e aquilo que pode ser a condenação, em larga medida, do seu futuro. E nesse quadro, a segunda questão que lhe coloco é, do ponto de vista do IMT, até que ponto é que os negócios anunciados são para ser assumidos como dado adquirido? Isto é natural que assim seja? É normal que assim seja? O Governo anunciar numa conferência de imprensa que é até agora a única coisa que existe? E eu penso que isto há de ter sido sublinhado, ou deve ser sublinhado, que é o facto de até agora só existir um texto de uma conferência de imprensa relativamente ao que está em cima da mesa. E, portanto, terminal de contentores na Trafaria, marina em Pedrosos para mega iates, e a expressão, estou a dizer, textualmente citada da informação do Governo, o terminal de cruzeiros para Santa Apolónia. O que isto tem a ver com decisões de planeamento estratégico, com opções de desenvolvimento, com intervenções no território, com negociações de contratos de concessão, com a dimensão dos prazos de concessão negociados? Senhor Presidente, há aqui um conjunto de opções de grande impacto no setor e na região e no país que estão demasiado alheios, estão longe demais do escrutínio público e do conhecimento da esfera pública. A própria questão do número de anos do contrato de concessão para uma coisa aparentemente tão discreta e tão pacífica, que está longe de o ser, do terminal de cruzeiros. Quantos anos de concessão? Como é que se chegou àquele montante? Como é que se chegou àquele prazo? Como é que se negociou isto? Como é que isto se trata? Será numa audiência à porta fechada? Num gabinete de um ministério? Como é que isto se negociou? Como é que se chegou àquele ponto? Como é que se chegou àquele concessionário? Não há perguntas a mais nestes processos, mesmo na ótica restrita do negócio e da regulação do setor. E eu pergunto-lhe se é natural ou normal que estas decisões, algumas muito mais adiantadas do que outras que são apenas esboços do ponto de vista teórico, é que se colocam atualmente. Para terminar, eu gostava de colocar uma pergunta que tem a ver com a questão das acessibilidades, complementando aquilo que já foi colocado. Os responsáveis da REFER e da Estradas de Portugal, estou-me a lembrar destas duas instituições, deram conta, neste grupo de trabalho, que a expectativa colocada em termos de deslocação de transporte terrestre da carga movimentada seria da ordem dos 85% a 90% de mercadorias em ferrovia. Eu não estou enganado, pois não. Foi desta ordem de grandeza, 85% a 90% a expectativa de transporte de mercadorias em ferrovia. Isto no nosso país eu acho que é caso inédito. Será a primeira vez na nossa história que isto se consegue. Estamos nos 3, 4, não é 13, nem é 30, é 3%. E, portanto, se é neste pressuposto, se é com estimativas desta natureza, que se faz o pressuposto para o estudo e o planeamento territorial de uma opção destas, com o impacto que isto tem, eu pergunto-lhe até que ponto é que o IMT conhece isto, até que ponto é que o IMT analisa isto, se era capaz de assinar por baixo de uma coisa destas, com o que isto implica da proibição do uso da rodovia. Na prática, é o que isto significa. Até que ponto é que se pode proibir um exportador de utilizar a rodovia para levar um contentor até um porto? Estaremos aqui com uma terceira travessia escondida com o túnel de fora? Que negócios é que estão aqui envolvidos neste processo? Que expectativas é que estão a ser colocadas do ponto de vista, ou que ameaças é que estão a ser colocadas do ponto de vista das acessibilidades terrestres na ligação a este hipotético megaterminal? São estas as questões que eu gostava de colocar e agradeço mais uma vez. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então agora a palavra ao Dr. João Carvalho. Disporia de 10 minutos, em teoria e na grelha combinada, mas naturalmente vamos ter aqui alguma capacidade de gestão do tempo, uma vez que há um conjunto alargado de perguntas que lhe foram suscitadas.
Obrigado. Enfim, várias perguntas, algumas semelhantes. De qualquer maneira, o Sr. Deputado Bruno diz, portanto, não ouviu a minha intervenção inicial, como relator, no pressuposto que estou aqui e que fui convidado, e agradeço o convite como regulador, portanto fiz uma intervenção em que referi que os aspectos de regulação, com certeza que poderão estar descansados com o Instituto a que eu presido, todos os aspectos são ligados com concorrência, caso seja este terminal de Trafaria, seja outra concessão qualquer, de outro lado qualquer, nós com certeza estaremos atentos, aliás como demos o parecer para o terminal já agora de passageiros de Santa Apolónia, portanto foi-nos pedido o parecer. Nós demos o parecer, portanto, que o Governo tem o nosso parecer. Agora, só corrigir uma breve intervenção que teve. Não há ainda, ainda não foi concessionado, o concurso público está a decorrer, portanto, ainda não, e nós estamos atentos. Portanto, como regulador, o que eu vos posso prometer é que, enfim, que os erros todos, que todos nós cometemos e que eu cometerei com certeza, e as pessoas que estão subordinadas, mas tudo o que seja paridade entre investidor público e privado, tudo o que seja, portanto, com certeza que podem contar connosco nestas questões relacionadas com concorrência, questões relacionadas com tarifário, tudo isso podem contar connosco. Agora, são uma que apostas uma série de perguntas que eu vou ter, portanto, se os seus deputados me permitirem, como é evidente, quer dizer que eu terei de sair da órbita do regulador, porque eu como regulador, como posso ver, numa posição mais ou menos agradável, bem, isto ao regulador não diz respeito, isto não diz respeito, posso-me colocar nessa posição. Mas, como pessoa do setor de há 40 e tal anos, setor marítimo ou portuário, enfim, se assim o entenderem, tenho todo o gosto em partilhar as minhas ideias também convosco. Portanto, isso posso partilhá-las, se me permitirem, nessa qualidade. Agora, como relator, realmente, mais ou menos, eu disse o que tinha a dizer, podem estar descansados, que, enfim, que o IMT, com certeza, estará atento a todas as concessões, e tem estado, aliás, já antes. A senhora deputada Ana Paula Vitorino fez o favor de me convidar para o IPTM, na altura, em mais ou menos, o regulador do sistema marítimo portuário, e, portanto, também aí nós tivemos intervenção em tudo o que era, portanto, sistemas de regulação. Dito isto, passarei mais ou menos a responder, extravasando um pouco também a minha órbita do regulador, como eu referi, a questão da paridade pública ou privada. Senhor deputado Camilo Oliveira, eu quis-me referir em termos globais, não em relação, porque realmente o que tem sido dito e o que nós vimos no ano de projeto, o que o IMT viu no ano de projeto da tarifaria, portanto, realmente é um investimento em termos de terminais privado, em termos de acessibilidades privado ou público, não estava ainda definido. De qualquer maneira, em termos de do terminal, assim, privado. Questões relacionadas com Tarifaria Lisboa. Vamos lá ver. Nas minhas anteriores funções de Presidente da Comunidade Portuária de Lisboa, e estou nesta questão pública há quatro anos e pouco, eu tive a oportunidade de transmitir aquilo que pensava sobre o sistema portuário, no caso concreto, em Lisboa. Portanto, deveria defender os interesses de Lisboa e não do sistema portuário nacional. Agora terei de defender os interesses do sistema portuário nacional. Portanto, a tarifaria já há bastantes anos, que era falado do governo anterior, como já há bastantes anos, dentre os governos, até antes do 25 de Abril, portanto, a tarifaria sempre foi pensado como uma hipótese, tanto que no plano marítimo-portuário, que não está discutido com outros ministérios, mas no plano marítimo-portuário que existe e que o IPTM elaborou, tem como reservas portuárias, quer a tarifaria, quer Peniche. Portanto, a tarifaria é uma boa hipótese e eu penso que, evoluindo um pouco, penso que a margem norte, infelizmente, tudo que seja carga, a margem norte está comida pela cidade, infelizmente, como no ponto de vista está o aeroporto. Portanto, não foram feitas reservas. Sim, não foram feitas reservas, portanto, como ultimamente não foram feitas reservas em relação, como se fez agora nas últimas autoestradas, que tem aquela via no meio que é de nada, que para um possível alargamento, daqui a 200 anos, quando cá estivermos, com certeza verificaremos se já será necessário, mas em relação ao Porto de Lisboa também não foi feito. E, portanto, a cidade comeu a margem norte. É ver-se, portanto, as acessibilidades praticamente não existem, o congestionamento, eu ainda sou presidente do Instituto Portuário de Transportes Marítimos, que ainda não foi extinto, e ali a Alcântara, ainda ontem, saí às 7 da tarde, e está uma fila de caminhões, de contentores, na Avenida Brasília, até ao desconto, mas pode ser ocasional, pode ser motivado por um... Quer dizer, não se pode generalizar. Desculpe. Não eram, eram caminhões com contentores. Portanto, o que eu quero dizer é que ter-se-á de pensar que, efetivamente, a margem norte, no meu ponto de vista, está consumida em termos de carga, está consumida. Tanto que alternativas é que nós temos. Na altura, a comunidade...
Acha bem, senhor, desculpe, só para esclarecer, só para clarificar, acha bem que não desapareçam os terminais entre...
Eu acho que num prazo determinado tem de ser feito um plano, deve ser feito, que está, eu penso que esteja a ser feito um plano estratégico que acabe exatamente com os terminais da margem norte de carga. Sim, todos. E como nós estamos a desenhar, e como se está a desenhar, nós, isto é, o país está a desenhar a fusão dos portos de Setúbal e de Lisboa, penso que todas aquelas cargas que os navios de menor dimensão trazem as cargas podem perfeitamente ser desviadas para Setúbal e devemos ter, com certeza, e eu defendo isso em termos de concorrência, em termos de IMT, voltando à minha face de IMT, defendo que não devemos ter só um porto de águas profundas, devemos ter mais que um. Aliás, a Espanha tem vários. Marrocos tem vários, quer dizer, a Itália está a construir mais dois ou três. Portanto, eu não vejo qual é o problema, desde que um mega operador de transportes se predisponha aí, é evidente que há necessidade que seja um mega operador para um tipo de terminal destes de grande dimensão, de águas profundas. Quero dizer que concordo que num plano estratégico com certeza esteja a ser desenhado, que a margem norte está completamente, portanto, num curto médio prazo está desaparecida como carga. E agora há que pensar, é a Travessia, é Caxias, é Mar da Palha, é não sei o que mais. Os estudos que foram feitos na altura, ainda eu, portanto, do setor privado, realmente apontavam todos eles para a Travessia por problemas em Caxias, problemas de ondulação em Caxias, do consultor que foi no Mar da Palha, enfim, penso que o canal que seria necessário para dragar iria custar uma fortuna, portanto tudo aponta efetivamente para a Travessia. A questão da acessibilidade à Travessia realmente é uma situação que a engenheira Paula Vitorino diz, e bem, e a doutora Carina Oliveira, como é que vamos, portanto, diminuir a fatura portuária, mais ou menos isto que eu dizia, com os custos, com o aumento de custos logísticos ou de acessibilidades à Travessia. Nós temos de ver também que todos estes, vamos lá ver, este movimento dos portos de águas profundas deve-se ao aumento de desenvolvimento da dimensão dos navios. Portanto, ainda até há pouco tempo, os navios eram navios, mais ou menos, um navio que transportasse 800 mil contentores, era o supra-sumo, era não sei o que mais. Agora não, vimos navios... Exatamente, portanto, vimos navios com uma dimensão enorme, isto quer dizer que os custos de escala, isto é, onde se deve ir poupar um previsível, em algum eixo, em algum modo de transporte, um previsível aumento da fatura portuária é no frete marítimo. Portanto, o frete marítimo de um navio, e isso me permite a minha costela de operador marítimo, um frete marítimo, portanto, um navio de cerca de 8 mil contentores. O custo do contentor é muito mais baixo do que um navio que transporta 500 contentores ou 600 contentores. Portanto, desculpe. É capaz de poupar, mas nós estamos a olhar só para a ferrovia. Eu acho que, quer dizer, nós estamos a falar só da ferrovia. Eu penso. Não, sim, sim, a sua deputada perguntou com certeza. Não, estou a conjeturar. Portanto, eu penso que todas as acessibilidades, rodoviária, deve-se considerar rodoviária, portanto, a ferroviária realmente, enfim, não pode ser essa dimensão que está assim que falamos. Os estudos estão a analisar, estão a apontar nesse sentido. Em termos globais e internacionais, o que eu poderei dizer é que, mais ou menos, nos terminais internacionais, o benchmarking que nós fazemos e que fizemos aponta mais ou menos para, portanto, vamos para um porto em termos de grande dimensão europeia, a ferrovia transporta em termos de acessibilidade para o seu interland à volta de 30%, 20, 30%, portanto, e aqui... 20 a 30, sim, 20 a 30, depende, Ferroterdão, sim, ferrovia. A rodovia, portanto, tem uma grande fatia e em alguns portos tem também, e aqui também poderá haver realmente, porque o projeto que foi estudado na altura que seria uma segunda fase para o Porto de Lisboa, que seria a Travessia, portanto, apontava também para o transporte por barcaças. Portanto, por exemplo, Roterdão ou Antuérpia. Então, em Antuérpia, essencialmente, o grande transporte é feito, do Rio Escalda, é feito por barcaças, não é? Vamos lá ver. Portanto, tem de se encarar tudo isto. Em termos de rodovia, sim, está bem, há 200 anos ou mais, sim. Por rodovia, portanto, Travessia, terá de contar também com a rodovia, como é evidente. Com certeza que tem que contar com a rodovia. E a rodovia não vai aumentar os custos logísticos. Porque o transportador rodoviário...
Bom, eu agradeço aos senhores deputados, até por respeito para com o nosso convidado, se pudéssemos ouvir as respostas, para depois podermos fazer uma segunda ronda de perguntas.
O transportador rodoviário, portanto, vai fazer exatamente o mesmo preço. Ainda recentemente, nesta última greve que houve aqui no Porto de Lisboa, portanto, o transportador rodoviário, ao transportar contentores para o Porto de Leixões, por exemplo, ou para Sines, mas Sines está mais perto, mas Porto de Leixões, o preço da rodovia era precisamente o mesmo dos produtores de fruta da Zona Oeste para Leixões do que para aqui. Portanto, a rodovia não vai encarecer. A ferrovia, com certeza, devido ao investimento que terá de ser feito, mas o investimento da ferrovia, eu quero relembrar aos senhores deputados uma coisa, isto é, nós não podemos ter, esquecendo agora um possível ou previsível terminal na Travessia de contentores, não podemos esquecer que a ferrovia é fundamental, mesmo não havendo esse terminal, por causa dos silos. Portanto, como disse o Sr. Deputado do CDS, é fundamental, quer dizer, não podemos ser um país de terceiro ou quarto mundo nesse aspecto, tem de ser construída a ferrovia. Agora, isso não quer dizer que vá transportar 60% ou 80% ou 100% ou 200%. Isso não quer dizer que vai ser, como disse o Sr. Deputado Ana Paula Vizinho, vai ser rodovia, vai ser mais alguma coisa de barcaças, com certeza, depende do custo estiva. Portanto, ou vai ser ferrovia. Portanto, isto não quer dizer que aumente, portanto, o frete marítimo. Quando nós aceitamos navios de grande dimensão, o frete marítimo é muito mais baixo do que o navio de menor dimensão. E agora, o regulador, e aí os senhores poderão cair em cima de mim enquanto eu estiver à frente do IMT, o regulador tem a obrigação de verificar se efetivamente esta redução de preços teve ou não impacto na economia nacional. Isso é que é fundamental que o regulador faça. Enfim, agora lendo aqui. Vendo aqui, eu enfim, conjeturei bastante, não sei se passei o meu tempo, peço desculpa. Se passei. O que eu também vos posso dizer é que, por exemplo, pelo IMT, o IMT não deixarão passar adendas a contratos, como foi passado adendas a outros contratos de concessão. Isso nós não deixaremos passar, em que há um determinado contrato de concessão que fez paralisar o desenvolvimento de outros portos nacionais em favor de um determinado interesse privado. Portanto, isso o IMT, pelo menos, sim, o Terminal 21 de Sines. Portanto, isso nós não deixamos, o IMT não vai deixar. Portanto, todos os instrumentos que nós tivermos à nossa disposição, com certeza que nós daremos o nosso parecer isento e imparcial ao Governo. Isso será dado. E aos senhores deputados, como é evidente, a Casa da Democracia é assim, é aqui, e mais razões nós temos para dar a vocês, portanto. Mas isso nós não faremos.
Portanto, não sei se mexeu. Sim. Muito obrigado. Então passaríamos à segunda ronda. Deputada Carina Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para precisar aqui algumas coisas que foi dizendo, muito lhe agradeço a sua paciência também aqui para as nossas hesitações, por vezes nos comentários laterais, e por isso, pronto, também peço aqui alguma desculpa, mas entusiasmamos-nos com estes assuntos e por isso mesmo também, porque nos prendem e nos motivam a atenção, gostamos de os debater profundamente. Queria que precisasse um pouco aquilo que falou relativamente a adendas que terão sido feitas ao contrato de concessão sem a devida autorização ou de alguma forma sem algum aval de regulação e que isso possa causar algum tipo de prejuízos. Pronto, é um tema que estamos agora a ouvir falar pela primeira vez e acho que será importante se nos conseguir precisar um pouco o que é que aconteceu e de que modo é que o regulador de facto pode funcionar naquilo que é a verificação dos contratos de concessão. Aliás, o regulador, e permita-me dizer isto desta forma crua, mas serve para isso mesmo. E se não for interventivo, e se não for o garante daquilo que é a contratação pública, de facto também não serve para pouco mais do que relatórios. Tenho aqui algumas questões também do ponto de vista técnico que foi precisando. No tal plano marítimo portuário que apontava como reserva a Trafaria, inclusive de Peniche, e apontava ainda assim problemas de ondulação em Caxias e a questão das difíceis dragagens no Mar da Palha, aponta por isso como a Trafaria uma melhor oportunidade do que qualquer uma das outras. Isto estamos a falar de condicionalismos do ponto de vista técnico que possam fazer optar uma solução em detrimento da outra, do ponto de vista, digamos, da utilização geográfica do ponto costeiro. De forma crua, é um pouco isto. Ou seja, que seriam esses estudos mais técnicos que levariam à opção Trafaria versus qualquer uma das outras que estivesse em cima da mesa. Eu gostaria de saber, ainda assim, e percebendo, continuo a ter algumas dúvidas e volto a repetir a pergunta que fiz na primeira parte. Isto é mais do que um terminal de contentores, estamos a falar de um porto, precisamente com a sua parte seca, com o Interland, e pergunto-lhe se a Trafaria tem efetivamente condições para poder acolher desta forma aquilo que possa ser instalado com a transferência total daquilo que existe hoje na margem de Lisboa para a zona toda de Trafaria. Trafaria tem capacidade para acolher tudo o que já existe e funcionar também não só como terminal de contentores, mas como porto, efetivamente. Porto seco e a questão das acessibilidades também. Pronto, se falou na questão do aumento da fatura portuária e é uma questão também sobre a qual já me tenho debruçado imenso. que grande parte é no frete marítimo e por isso mesmo os supernavios teriam capacidade para trazer mais contentores e por sua vez diminuir o seu custo por contentor. Pergunto se a tupo-navio não será muito mais acrescida também, precisamente pelas operações de carga e descarga neste tipo de navios. Não estamos a falar de um qualquer navio que atraca e com uma pequena embarcação pode ser feita a acostagem, podem ser feitas todas as operações de descarga e por isso a tupo-navio tem uma incidência com este tipo de supernavios, a tupo-navio, que é uma das grandes e pesadas fatias daquilo que é a fatura portuária, será também acrescida. Portanto, o efeito de compensação, se não se dará de alguma forma entre aquilo que é o preço por contentor devido à quantidade de contentores transportados, com o aumento desta outra parcela e lá está. A descarga de 80% das mercadorias destinadas à margem norte, se não vai ser encarecido pelas operações de desmultiplicação, ao fim e ao cabo, que isto vai ter. O navio traz os contentores são descarregados, são voltados a carregar, neste caso, num comboio ou num camião, volta a fazer o seu percurso, voltam a ser descarregados. Portanto, estas desmultiplicações totais de transporte que a operação na Trafaria irá acarretar, por via da sua localização estratégica, obviamente, será importante a intermodalidade, parece-me que essa é uma resposta quase óbvia, e ainda assim qual é o sistema de intermodalidade que a Trafaria pode permitir em detrimento de alguma divisão, como até aqui tem acontecido, do Porto de Lisboa com outros portos como o de Setúbal, ou mesmo a Trafaria, mas digamos uma posição B neste contexto. Pronto, eram basicamente estas as minhas dúvidas e acho que contribuiremos assim para um debate mais esclarecido, que acho que acima de tudo é isso que se pretende. Muito obrigado.
Muito obrigado e se me permitem usar 30 segundos do tempo do Grupo Parlamentar do PSD, também enquanto seu representante, pegar em algumas questões que ainda não foram aqui levantadas, mas que já noutras audições houve ocasião de serem transmitidas aos nossos interlocutores, que diz muito daquilo que tem sido também o transmitido pelos autarcas, nomeadamente da Margem Sul, em relação àquilo que é o seu modelo de desenvolvimento no que diz respeito à atividade do turismo e às garantias que, certamente, muitos desejam ver salvaguardados, nomeadamente em relação a haver essa opção de esse investimento num terminal na Margem Sul e, neste caso, na Trafaria, se no seu entender, uma vez que é uma pessoa da área e tem experiência no ramo, se há oportunidade e se não fica a existir um conflito entre um bem económico que pode ser a atividade portuária com um bem económico que nós entendemos como existente e potencial e que deve ser visto também como uma oportunidade com a atividade do turismo. E se os dois podem coexistir, a coexistir se podem se criar sinergias e se com essas sinergias podem gerar efeitos multiplicadores da atividade económica e de oportunidades de criação de riqueza. Vá a palavra à deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Nós não combinámos, mas eu de facto tinha destas perguntas para fazer, sendo assim ficou mais tempo para fazer outras perguntas. E não foram nada, nós hoje já perdi 15 segundos, que maçada. Estou a brincar, não, seguramente não acabou o fordão, mas não era agora que iria haver entre nós, não é? Bom, sou o Dr. João Carvalho, eu agradeço muito, de facto, ter extravasado as suas funções de regulador e ter dado a opinião como pessoa do setor, que é há muitos anos, se calhar mais anos do que nós gostaríamos que fôssemos, enfim, mas queria dizer que éramos mais novos, mas de facto que tivesse apelo à sua experiência e dessa sua opinião, e que necessariamente não exigimos que nas opiniões extra de suas funções, que seja tão rigoroso e que seja na posse de tantos dados como naquelas que têm a obrigação por via das funções, o resto são opiniões e, portanto, e valem como tal e têm a fundamentação que tem. Mas, portanto, para eu perceber bem, portanto, o doutor defende, então, que a médio e longo prazo, toda a carga, toda a parte comercial do Porto de Lisboa deve sair da margem direita, portanto, da margem norte. E eu agora acrescento, mas é que isto está a ser pensado a curto prazo. Aliás, foi dito que não seriam já renovadas, não seria prorrogado, nem lançados novos concursos, nem renovadas, concessões, que estão agora a terminar. Portanto, aquilo que nós está aqui em cima da mesa é a curto prazo. Mas o curto prazo não são muitos anos, são a curtíssimo prazo, podemos correr o risco de deixar de ter Porto de Lisboa, Porto Comercial. E pergunto mais uma vez se é isso exato. Na margem sul não se vai construir, não se compra já feito, sou deputado. Ou seja, daqui até que se tenha, mesmo que vá para a frente, daqui até que se tenha um terminal na margem, se tivesse um terminal na margem sul, ainda demoraria uns anos. E aquilo que estamos a falar de concessões que acabam agora. É isso que nós estamos a falar, o que é que se passa com os postos de trabalho. E eu agora, há aqui duas ou três questões que queria esclarecer. Não é 2020, sou deputado. É que a concessão da Lisconte já acaba agora. Daquilo... Não, e as outras também. As outras... Não 2020, não. Nós vimos aqui os operadores e disseram que era agora. Enfim, bom, mas de qualquer forma, estamos a falar de concessões que acabam entre 2015, a de Alcântara, e 2020, no máximo, a última que acaba, a montante de Santa Apolónia. É isso que nós estamos a falar. 2020 não há concessões, deixará de haver qualquer concessão, sendo certo que há umas que acabam em 2015, que é já agora, daqui a um ano e meio, não havendo um ano e meio, obviamente, tempo para construir coisa nenhuma em lado nenhum, nem para fazer os concursos, quanto mais. Bom, e agora, voltando às acessibilidades, Sr. nós estamos a falar de mais 1 milhão de teus com capacidade, segundo a conferência de imprensa, que nós não temos estudo nenhum, portanto, segundo a conferência de imprensa, para se poder estender até 2 milhões de teus. Só carga contentorizada e podendo ir até 2 milhões de teus. 1 milhão, 2 milhões. Primeira, segunda fase. E portanto, estamos a dizer que 70% a 80%, mas mesmo admitindo que algumas coisas irão, alguma porcentagem irá para a barcaça, mas mais de 75%, vamos supor 75%, é a rodovia. E não é só esta rodovia, como também todo o acréscimo de carga que teremos pelo facto de haver a transferência dos granéis alimentares para todos para a margem sul. Exatamente, portanto, haverá um acréscimo de carga movimentada. Isto, na hipótese benévola, de não se perder carga. Não se perder carga. E, portanto, vamos admitir que é assim, e eu volto-lhe perguntar. Mas então nós estamos a falar... eu só vou ser mais explícita na minha pergunta. No seu entender, é ou não é necessário haver mais uma travessia do Tejo para poder escoar esta... Porque nós estamos a falar ao Dr. João Carvalho. Nós conhecemos há muitos anos e somos os dois do setor há muitos anos. Um será há 30, outro será há 40, mas isto a partir dos 20 anos já não faz diferença nenhuma. Estamos a falar de uma quantidade de camiões que não é brincadeira. Acha possível metê-los todos na ponte 25 de Abril? Então, se não é na ponte 25 de Abril, estamos a falar de dar a volta por Setúbal. Perdão, pela Ponte Vasco da Gama, o que quer dizer que, nessa hipótese, Setúbal ficará mais perto de Lisboa do que a Trafaria. E pela Vasco da Gama, todos nós sabemos que Setúbal fica mais perto de Lisboa do que a Trafaria, para ir dar a volta pela Vasco da Gama. E eu volto a perguntar, estas matérias, não seria necessário pensar em termos da capacidade, e agora o senhor está numa posição que obriga a pensar não em Lisboa, mas no país, não faria muito mais sentido pensar se é necessário ampliar a capacidade que se deveria ter em conta as outras infraestruturas nacionais? Isto não é prejudicar Lisboa, é defender Lisboa. Nós achamos que Lisboa pode ter uma melhor organização, mas sem se autodestruir, é defender Lisboa. E não haverá outras soluções que defendam, ainda mais. E agora volta a apelar aos seus conhecimentos não de regulador. Aliás, eu acho que os governadores, nós precisamos de uma entidade com funções de direção-geral e que tenham... Eu vou quase terminar, mas ainda não é agora, sou coordenador. Não é muito mais, e depois o deputado do CDS, depois fala mais tempo, que não importa nada, e a deputada Carina também, não importa nada. Não importa nada. Mas fala. Bom, senhor Presidente, ouça uma coisa, nós estamos a falar de Trafaria e Sines a uma distância de menos de 100 milhas náuticas, 50, 60, não fui medir, andará à volta disso. Eu não conheço nenhum exemplo com sucesso, não estou a falar daqueles exemplos que o deputado Bruno Matias costuma indicar, dos portos que entraram, que fecharam porque foram à falência. Mas nós estamos a falar de uma distância que à escala internacional é nenhuma. Quando existe uma alternativa em cima da mesa, parece que é com um investimento de 40 milhões de euros, de ampliar a capacidade de ensinos. É uma pergunta que eu faço. Sendo certo que falou, e muito bem, que os navios cada vez são mais exigentes. Ora, a senhora tinha-nos falado aqui de fundos a menos 18, mas entretanto a senhora Presidente do Porto de Lisboa disse que os fundos seriam menos 16,5. Isso, como nós sabemos, os últimos navios que já estão a ser construídos exigem mais do que isso, e nós não podemos estar a pensar que Lisboa podemos fazer dragagens atrás de dragagens para acolher sempre todos os navios. Mais uma vez, em termos nacionais, faz sentido com esta distância, como nós sabemos. E agora, por último, e para o senhor deputado Nuno Matias não ficar zangado comigo, com toda a razão, e peço já desculpa, só uma pergunta. Não, aqui deste lado nós somos mais tolerantes uns para os outros. A área logística, senhor doutor, um porto não pode, como nós sabemos, não pode ser só analisado do ponto de vista marítimo-portuário, que é como tem sido analisado o terminal da Trafaria nos últimos anos, desde sempre, tem sido sempre analisado pelos especialistas do lado de cá. E também lhe devo dizer que várias pessoas, enquanto eu tinha funções governativas, várias pessoas foram lá apresentar o terminal da Trafaria. Tipicamente são os que queriam sempre, é sempre necessário construir mais um terminal, construir mais qualquer coisinha, independentemente da sua rentabilidade. Mas o que é facto é que sempre foi analisado do lado de cá. Mas na área logística que é necessária, é ou não verdade que, como diz a senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada, para se ter uma área logística, ela não diz esta parte, mas digo, para se ter uma área logística que é necessária, agora é que é a parte dela, teria que pôr em causa todas as atividades que estão previstas para aquela área, em termos de todos os instrumentos de ordenamento do território. E para concluir só sobre o seu coordenador, eu gostaria de depois fizesse distribuir um decreto-lei de março de 2006 que revoga o decreto-lei que reservava o espaço canal para fazer a ferrovia naquela zona. Foi um decreto-lei promovido por mim, precisamente porque foi tomada a decisão de não se avançar com o terminal da Trafaria e, portanto, foi feito este decreto-lei que eliminava estas servidões. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, coordenador. Ao contrário, deputada Ana Paula Vitorino, provavelmente não vou utilizar todo o tempo e, portanto, não há problema de maior. Convém aqui também dar uma nota que todos os deputados acabaram por fazer considerações e perguntas que ultrapassam um bocadinho até o próprio regulador e, portanto, até porque provavelmente deste lado todos estamos a falar, uns com mais proximidade ou menos proximidade, e portanto isto é um tema estamos aqui maioritariamente deputados até eleitos pelo Distrito de Setúbal, deputados que habitualmente e ao longo dos anos têm lidado mais próximo desta matéria, mas depois a deputada Ana Paula Vitorino desempata. Exato. Da questão de proximidade à matéria. E, portanto, desse ponto de vista, e até ao longo destas audições, isso tem acontecido um bocadinho, até os próprios autarcas quase que anunciaram as exposições, portanto isto é perfeitamente às vezes até normal. E, portanto, desse ponto de vista não teria muito mais a acrescentar. De qualquer forma, e até de acordo com aquilo que foi dito, já se percebeu que há aqui posições que não é aquela que eu quero assumir, porque não tenho as totais certezas e aguardo, representando também aqui o grupo parlamentar do CDS, aguardamos por determinados estudos volto a referir, que são importantes para nós nos pronunciarmos em definitivo sobre esta matéria. Porque, mais uma vez, as questões das distâncias entre os portos, aquilo que alguns utilizam como argumento para que não se utilize a trafaria, depois acaba por cair um bocadinho por terra, quando se coloca a questão só em Sines. Eu tenho dito isto, estou perfeitamente à vontade, quer o Porto de Sines é no distrito por qual fui eleito, o Porto de Setúbal também, e neste caso o terminal da Trafaria também será no mesmo distrito, e portanto aqui, e tenho esta, aliás, se calhar ao longo da vida também, um pouco por defeito até, ou uma questão profissional, que o mercado muitas das vezes ganha com concorrência entre operadores e, portanto, não me parece também que seja, e aí é uma questão também que coloco, se é do interesse até do ponto de vista nacional, e que colocando uma questão nacional, de deixarmos tudo pura e simplesmente com um determinado um ou dois operadores ou com um determinado Porto. E mais uma vez, dentro daquilo que se vai defendendo, e sabendo também dos constrangimentos que é o atual terminal em Alcântara, já para não falar também aquilo que tem sido até uma discussão feita em Lisboa sobre a localização do terminal Alcântara e os constrangimentos e que foram referidos que a localização daquele terminal tem. E, portanto, isto são reflexões que acho que é importante fazer. Portanto, deste ponto de vista, volto mais uma vez, então se vamos para uma questão de distância, então se deslocalizarmos alguns dos terminais para Sines, então se a distância não é superior, falando então também da questão da rodovia e da ferrovia. Sabendo nós também que o Porto de Setúbal, embora alguns dos terminais possam ser efetivamente deslocalizados para o Porto de Setúbal, a questão das dragagens então em Setúbal, não tem, muitos dos navios não têm condições, nem hoje nem nunca terão, para poderem navegar no estuário do Sado. Portanto, estas, mais uma vez, algumas considerações, com uma ou duas perguntas, e não podia mais acrescentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Eu queria só começar por fazer uma pergunta que tem a ver com os parceiros do IMT. No que diz respeito ao Porto de Lisboa, se o IMT emitiu parecer só sobre a questão do terminal de cruzeiros, ou se há mais algum parecer ou algum processo em que tenha já tomado posição. Gostava de pedir, penso que é importante, até porque nós temos a tendência para focalizar muito, e é natural que falemos essencialmente sobre o terminal da Trafaria, mas era importante para esta comissão e para este grupo de trabalho, para estas comissões, porque são várias comissões parlamentares, termos esse documento, e portanto solicitava que pudesse partilhar connosco essa informação e esse documento. Há pouco não referiu, mas a questão que eu coloquei sobre os prazos de concessão, qual é a avaliação que o IMT faz relativamente a estes negócios e estas concessões? E gostava de agradecer-lhe o testemunho que nos dá relativamente às acessibilidades terrestres e, digamos, e a articulação modal para com o transporte terrestre. Porque eu digo sinceramente, independentemente das opiniões e das reservas que possamos fazer sobre aquilo que nos é dito, é completamente diferente a dúvida que eu pudesse colocar, qualquer deputado pudesse colocar, relativamente a uma dada afirmação, ou termos aqui o IMT a dar o seu testemunho e o seu presidente em relação ao benchmarking que se faz na repartição modal do transporte de mercadorias. Porque quando nos é dado em afirmações prestadas ao Parlamento a informação de que 80 a 90% do tráfego ser realizado por modo ferroviário é o pressuposto deste projeto, é muito importante que haja clarificação do que está aqui em causa. E eu agradeço-lhe o testemunho, porque vem confirmar, ao fim e ao cabo, a apreciação que todos nós fazíamos, que era impossível termos este número. Que era impossível. O que vem, do meu ponto de vista, colocar uma interrogação muito grande na própria credibilidade da fundamentação técnica deste tipo de projeto. Porque um projeto que se apresenta tendo como pressuposto esmagadora maioria da carga movimentada por via terrestre ser feita através da ferrovia, afinal o que nós temos é exatamente o contrário. Não será 80 a 90%, mas será perto disso. Será perto disso, porque estamos a falar dos melhores indicadores a nível europeu, que falou do caso de Roterdão, etc., mas isto num contexto em que as infraestruturas ferroviárias já lá estão há muitos anos. Não é num quadro de investimento, num investimento massivo de recursos para criar a ligação ferroviária que hoje não existe. E, portanto, há investimentos, há desenvolvimento, há melhoria, mas a pergunta que eu faço é, quando o senhor doutor nos diz que há naturalmente, e tinha que ser assim, quer dizer, faz sentido a sua afirmação, que há naturalmente um aumento dos custos logísticos da mercadoria do ponto de vista das acessibilidades terrestres, fruto do investimento que é feito na rede ferroviária e na ligação ferroviária àquele terminal, e que do outro lado da mesa estão, digamos, os operadores de transporte rodoviário que já hoje oferecem esta flexibilidade em termos tarifários para os exportadores, em que tanto podem levar para Leixões como para Lisboa pelo mesmo preço. Bom, estamos mesmo a ver o que é que vai acontecer num contexto destes. Bom, então aí, então a pergunta é muito, muito concreta e muito sublinhada. Que impactos é que isto tem na rede viária da região? O que é que isto significa? Porque então já não estamos a falar apenas do esmagamento daquela zona por camiões no transporte rodoviário pesado, que já hoje são dezenas de milhares que circulam regularmente para a trafaria, para os silos. O senhor Presidente dirá, até por causa dos silos faz falta a ferrovia. Bom, mas a questão, as pessoas estão nisto para perder dinheiro? Fazem questão de recorrer à ferrovia gastando mais do que na rodovia? Ou vão continuar a recorrer à rodovia com uma vantagem comparativa para a rodovia que hoje não existe em termos comparativos? Tem o monopólio da ligação, mas a comparação em termos de preços vai ser muito diferente, não é? E, portanto, a questão que eu lhe coloco é, não vamos partir do princípio que aquele milhão aquele milhão de contentores, passando para 2 milhões, não será nada para transshipment, será uma grande parte para transshipment. Será uma grande parte para transshipment. Mas a carga movimentada para a região, para exportar a partir do Oeste, para exportar a partir de Grande Lisboa, para importar e abastecer aqui esta região, essa não se tira. Essa fica sempre na equação. E então essas centenas de milhares de contentores que passam a atravessar o rio para abastecer esta região, que impacto é que têm na rodovia, na rede viária, nas acessibilidades, no consumo? Porque depois, em termos económicos, isto também tem que se fazer do ponto de vista do cálculo dos impactos económicos, das ditas externalidades, que o senhor começará melhor até. O que é que isto significa para a economia? Do consumo de combustíveis fósseis, dos recursos energéticos, da emissão de gases poluentes? Fazermos esta movimentação de centenas de milhares de contentores de e para a região de Lisboa, que é aí que tem o seu destino de origem, Lisboa Oeste, qual é o impacto que isto tem? Porque estamos a falar do setor marítimo portuário, mas o IMT tem competências diretas do ponto de vista dos transportes, da mobilidade, da rede viária, das acessibilidades. O que é que está considerado e, afinal, que pressuposto é que existe? Porque, então, Sr. Alguém esteve a dizer, eu não vou dizer que esteve a mentir, alguém disse à Assembleia coisas que não são verdade. O pressuposto é mesmo esse ou alguém se enganou? E qual é o pressuposto daquilo que é dado conhecimento ao IMT? Qual é o pressuposto da utilização modal? Estamos a investir, ou estamos a falar do investimento de centenas de milhões de euros para uma ferrovia que pouco vai servir, porque vai ter uma utilização muito minoritária do transporte que vai ser feito, ou vamos ter uma ligação que vai ter impactos do ponto de vista rodoviário e ambiental e energético muito maior do que está a falar hoje em dia, uma parte que até agora tem estado escondida. Peço desculpa, Sr. Coordenador, uma última questão brevíssima, tem a ver com a ligação ferroviária ser um investimento privado ou público. Se é um investimento privado, quem é que será o titular dessa rede, dessa linha? Ou seja, se a linha é construída pela REFER, será da REFER e cobra-se a taxa de uso a quem lá passar. A linha pode ser construída por um privado e oferecida à REFER? Com que contrapartidas? Passa a ser a propriedade de quem? A partir do momento em que fosse privado? E, nesse caso, com que titularidade e com que soberania do ponto de vista da rede ferroviária nacional? Estaríamos perante um ramal privativo? Ou estaríamos perante um ramal da REFER de pleno direito com tarifas diferenciadas, com o que isso pudesse significar em termos da tal concorrência que o senhor tinha que apreciar? Este elemento, parecendo um pormenor, era importante também que fosse clarificado na sua intervenção. Muito obrigado e agradeço a tolerância.
Muito obrigado. Passava então ao Dr. João Carvalho.
Muito obrigado. Portanto, já agora começando pelo Sr. Deputado, o caso da ligação ferroviária privada ao público, devo dizer, portanto, nós foi-nos pedido a opinião, foi-nos, enfim, sobre o anteprojeto. O anteprojeto tem várias ideias, tem várias opções. Portanto, tanto quanto nos é dado perceber, o Governo ainda não tomou uma posição final sobre esse aspecto. Efetivamente, há questões, se é privado, realmente pode-se correr o risco de, portanto, ser só utilizado por aquele concessionário e não mais. Se é público, neste caso, refere, é completamente diferente. Mas isto, como eu digo, portanto, está tudo ainda em análise. Portanto, nós fazermos juízes que é assim ao assado e atacar isto ou aquilo, ainda, tanto quanto nos é dado conhecimento, a nós e a MT, ainda não há qualquer decisão nesse aspecto. Na questão, com certeza, do parecer que nós demos sobre o Tribunal de Cruzeiros, com certeza, faremos chegar ao Sr. Deputado, portanto, o nosso parecer, e o IPTM, o antecessor do IMT, portanto, também deu realmente parecer sobre um outro pequeno terminal de contentores aqui na margem norte de Lisboa. Eu queria referir que nós podemos estar aqui, eu comecei por referir que a margem norte está comida pela cidade e, portanto, ou Lisboa tem um porto ou não tem um porto. Eu não acredito na viabilidade da continuidade da carga no médio prazo da margem norte. Portanto, os contratos de concessão mais ou menos terminam quase todos em 2020, à exceção, como disse a deputada Ana Paula Vitorino, do terminal mais importante de contentores, que é Lesconte, que está num processo, está no Tribunal Constitucional, num processo, enfim, a arbitragem não deu resultado, portanto, recorreram, quer o concessionário, quer o concessionário recorreu para o Tribunal Constitucional, e, portanto, nesta altura, eu próprio, IMT, ainda não consigo compreender quando é que termina o contrato. O contrato, em princípio, terminaria no final de 2014, portanto, final de 2014. No entanto, devo referir que estas concessões têm opções por mais 5 anos. Portanto, nós, convém também, portanto, para dar conhecimento, porque eu também não tinha conhecimento até há pouco tempo, e, portanto, tem opções. Portanto, os contratos até 2020, enfim, se o Tribunal de Tarifaria, se for para a frente, se os todos, não é? Quando analisarmos o projeto final que nos for apresentado, que era nós IMT, que era vós, com certeza, deputados, nós, quer dizer, fazer concurso público, caderno de encargos, concurso público, construção de um terminal, as coisas não estarão prontas, minimamente, antes, mais ou menos, para 2019, 2020. Portanto, nós estamos a falar, não é amanhã, mas sim. Portanto, isto terá, e com certeza que a tutela governamental estará a ver, está em cima destes aspectos de datas. A questão foi aqui focada à questão Sines Trafaria. Portanto, quer dizer, o que nós quereríamos e gostaríamos muito de alertar os diversos interesses é que era bom que os terminais nacionais não caíssem nas mãos de um só operador, de um só cliente, de um só não sei o quê. Era bom que isso não acontecesse. Se tiver de acontecer, enfim, acontecemos, todos os investidores são bem-vindos, com certeza, mas de uma maneira, portanto, que eu direi, de uma maneira que seja a que melhor defenda os interesses nacionais. Em relação à adenda que eu referi, portanto, está no relatório do Tribunal de Contas, há uma adenda, efetivamente, em que aponta que durante alguns anos alguns portos não poderiam fazer investimentos enquanto não tivesse terminado a primeira fase do Terminal 21 de Sines. Isso nós alertaremos, e a MT alertaremos com certeza, esta casa, alertaremos a tutela, se isso vier a acontecer em qualquer concessão, seja ela trafaria ou não, portanto, isso nós alertaremos. A questão de Sines a Lisboa, portanto, como disse, sou deputado, portanto, sei dessa, efetivamente. Eu sou a favor da concorrência e não tenho qualquer problema em, portanto, desde que haja um operador interessado, um operador privado, a querer construir um terminal de águas profundas e se isso for possível, em termos ambientais, se isso não prejudicar, portanto, questões também de uma região que seja essencialmente turística, se não sei que com certeza que, quer dizer, não vejo eu qualquer problema em que venha esse investidor, portanto, seja ele nacional, seja estrangeiro, a investir num porto, num terminal de águas profundas. Portanto, o Tejo poderá acomodar isso, portanto, não vejo qualquer aspecto em termos concorrenciais, é bom, que é para o concessionário do Terminal de 21 de Sines saber que há um concorrente. Portanto, isso será com certeza em termos de, agora já como relator, vejo isso com bons olhos. Queria também, não queria deixar também de referir a questão relacionada com a Setúbal. Portanto, Setúbal não pode acomodar, como já foi referido, navios, infelizmente, navios de grande dimensão por causa da entrada da barra. Dá à volta de 10 metros, 11 metros, Lisboa estão 16, 16,5, se for dragado pode ir um pouco mais, mas enfim, isso já são previsões que não vale a pena, isso custa dinheiro, portanto não é o que é. Sines pode ir até aos 17, 18, apesar de navios com 18 é difícil entrar, os pilotos põem alguns entraves, mas isso também há de ser ultrapassado das cabeças deles. Agora, felizmente temos Sines, e espero que venhamos a ter outros terminais de águas profundas. Espero que isso venha a acontecer para bem da nossa economia e do emprego. E, portanto, eu queria referir que o IMT será sempre amigo de qualquer tipo de investimento, desde que ele, enfim, seja ambientalmente possível e que seja amigo também do emprego. Queria referir já agora, voltando um pouco atrás, que no trabalho que eu colaborei na altura, isso poderá ser questionado pelo na altura o Presidente do Porto de Lisboa, Dr. Manuel Frasquilho, em relação portanto, aos cenários que se construíram para o Porto de Lisboa. Realmente a primeira fase era o alargamento do Terminal de Alesconte, que iria até 1.200.000 teus, seria o alargamento até 1.200.000 teus, e haveria uma segunda fase com a construção do terminal de trafaria de 1.000.000 teus. Quando éramos questionados, porque era a comunidade de Portugal de Lisboa, que eu era o presidente, que era o Dr. Manuel Frasquilho, que era o presidente da APL, éramos questionados como é que realmente se fazia com a questão desta alteração, portanto, legislativa. Portanto, grande parte seria por barcaça. Já que, portanto, esta hipótese da ferrovia tinha sido portanto, cancelada, havia a hipótese das barcaças. Enfim, as coisas ficaram como foi. Em relação ao plano marítimo portuário, deixe-me dizer-lhe que o plano marítimo portuário foi construído, está, existe, o IPTM fê-lo, ouviu, fez dezenas de reuniões com os administradores portuários e entregou, portanto, esse plano marítimo foi entregue. Era secretário de Estado, sucedeu a engenheira Paula Vitorino, Dr. Correia da Fonseca. Portanto, esse plano foi entregue, foi entregue também já a este governo, portanto, e esse plano aponta para reservas portuárias de Peniche e de, em termos nacionais, de Peniche e da Trafaria. Portanto, eu queria, mais ou menos sintetizando, referir que a margem norte, enfim, considero que se deve ter uma visão mais alongada. A margem norte, para mim, acabou, e digo infelizmente, porque realmente está aqui em casa do cliente. É uma coisa que na região autónoma da Madeira, o terminal do Funchal, a cidade do Funchal comeu o terminal, teve-se construir um outro terminal no Caniçal, portanto, mais longe, a 30 e tal quilómetros, 60 quilómetros do Funchal, é a mesma coisa. Agora, sou perfeitamente, coexiste perfeitamente, sim, de Lisboa ou outro qualquer terminal de águas profundas que se entenda construir. Em relação ao turismo, depois que assim já agora tinha aqui... Não tem, a questão é que a mesma coisa que entre Lisboa e Setúbal, Lisboa e Leixões, quer dizer, a nossa dimensão é tão pequena, é uma dimensão tão pequena, que, quer dizer, quando nós dizemos sistema portuário nacional, só podemos uma noção, a movimentação de carga, o total, e a Sra. Deputada Ana Paula sabe isso bem, a totalidade da movimentação de cargas nacionais é equivalente a um porto secundário europeu. Portanto, quer dizer... Sim.
Portanto, Ana Paula, agora deixávamos o nosso convidado responder, se não se importa.
Não, pois, vamos lá ver. Em relação portanto, a totalidade, nós estamos a falar de cargas líquidas, eu estava a falar de cargas secas, mas estamos a falar, efetivamente, de Sines, tal como Lisboa, é o maior porto ibérico de agroalimentares. Assim também Sines é, em termos pelo menos nacionais, é o grande, nosso grande porto energético. Isso não há dúvida nenhuma, é o segundo maior porto de contentores nacional. Agora, tudo junto, nós temos de ter a realidade da nossa dimensão e, portanto, as coisas são tão perto, que, e realmente o IMT, e como os senhores deputados dizem, e com certeza muito bem, o IMT tem uma grande função a desempenhar aqui, porque a dimensão é tão pequena e tem-se analisado o sistema portuário nacional, não só se vai fazer um investimento aqui, acolá, ou não sei o que mais, quer dizer, qual é o impacto que qualquer tipo de investimento portuário ou logístico, nas zonas logísticas perto dos portos, tem no sistema portuário total. Infelizmente, ao longo dos anos, o que nós, portugueses, temos feito, efetivamente, é, agora, se calhar dá jeito aqui um terminal, agora dá jeito acolá, agora dá jeito não sei quem mais, e não analisamos, efetivamente, o impacto em todo. Portanto, quando foi construído o Terminal 21 de Sines, não se analisou, efetivamente, o impacto no sistema portuário nacional. Isso não quer dizer que eu esteja, o terminal está construído e temos de o defender, e vamos defendê-lo com certeza. Agora, de uma vez por todas, nós temos de analisar o sistema global, e eu penso que o sistema global, o IMT está a analisá-lo, quando foi posto a Trafaria. Nós estamos a analisar não só em Lisboa, como também em todos os portos, daí a questão de Sines, estamos a analisar, portanto, não há qualquer problema com Sines, não há qualquer problema com Sul, não poderia haver realmente com Sul, porque é um porto vocacionado nitidamente para o transporte marítimo de curta distância, ou para as chamadas agora autoestradas do mar. Em relação ao turismo, a convivência, turismo, portanto, com carga, efetivamente, à primeira vista, as coisas não é difícil coexistir, isso não há dúvida nenhuma, mas eu penso que são perfeitamente complementares. Portanto, desde que crie emprego, desde que crie riqueza nacional, quer uma, quer outra atividade, terão obrigatoriamente de ser complementares. E eu não vejo que nesta área deserta da Trafaria haja qualquer problema em relação ao turismo.
Bom, resta no... Deputado Bruno Dias, para
muito obrigado. Feito. Falta só a questão dos prazos de concessão e da rede viária na região, em termos de rodovia.
Desculpa, eu digo. Sim, com certeza. Portanto, rede viária. É fundamental também, realmente, para o terminal, quer dizer, seja este, seja outro qualquer. Infelizmente, em Lisboa não temos, não é? Portanto, ali, em Lisboa, não tem, na margem norte, não temos rede viária, realmente não existe. Quer dizer, se vimos de Santa Apolónia até aqui, a Lesconte, não existe rede viária nenhuma. É os caminhões no meio da cidade, não é? Enfim, portanto, há que, eu penso que, e o estudo está a ser feito, e tanto quanto me é dado conhecimento, o estudo que está a ser feito em relação à Trafaria prevê realmente também toda a utilização de uma infraestrutura viária, assim como ferroviária e viária, portanto, é as duas coisas. Não sei dizer se é investimento ou não, mas está previsto nos mapas que eu vi, portanto, há também a utilização, porque tinha que ser, não pode ser ferrovia, como me referi, não pode ser. Portanto, tem que ser também a rodovia, e isso, realmente, a tutela tem isso previsto e está a prever isso. Portanto, eu estou à espera agora dos estudos finais, que eu penso que demorará mais duas ou três semanas, precisamente para, se eu vier aqui daqui a duas ou três semanas, já posso dar uma opinião mais cimentada sobre a questão da rodovia. Os prazos das concessões, devo dizer que, enfim, nós deveremos ou não, já agora, portanto, o IMT está a analisar a alteração, a legislação de tudo o que diga respeito à lei de base das concessões portuárias, claro, e também a questão do sistema tarifário, que é extremamente importante, foi referido aqui pela Sra. Deputada, a questão da tupo-carga, da tupo-navio, e portanto tudo isso nós estamos a rever, porque a fatura portuária compõe-se, e não só desta tutela, como também tutelas como os serviços estrangeiros, como as capitanias, tem a ver com a defesa, tudo isto encarece o sistema. Mas nós estamos a rever e contamos ter pronto, para entregar ao Governo, efetivamente, tudo o que tenha a ver com alterações ao sistema de base das concessões, que é extremamente importante, que essencialmente é o fator que pesa bastante na fatura portuária, que é as rendas das concessões. Agora, temos de também nos cingir a diretivas comunitárias. Temos de cingir a diretivas comunitárias, há uma diretiva comunitária de concessões do ponto de vista global, em que, portanto, devido ao nosso sistema constitucional, provavelmente nós e outros países do sul da Europa seremos apanhados nessa diretiva das concessões. Outros portos mais avançados não são apanhados, porque têm um sistema diferente, não têm concessões, é um sistema de arrendamento de terreno, portanto, fazem um arrendamento de terreno, o concessionário paga um X por aquele arrendamento de terreno, daí a 5 anos revêm outra vez, o caso de Roterdão, por exemplo, portanto, não são concessões, e aí conseguem fugir às malhas das diretivas europeias. Também há regulamentos comunitários que não temos de seguir, por exemplo, em Espanha estou a pensar passar os prazos das concessões portuárias para 50 anos. É que eu acho um exagero, de qualquer maneira, nós não podemos deixar de olhar para o que se passa com os nossos parceiros comunitários.
Muito rapidamente, até por respeito. Muito
obrigado. Eu agradeço
para a próxima audição.
A oportunidade é muito breve, mas estaremos todos de certeza de acordo que esta é uma questão central e é uma questão nova, que é a questão rodoviária. As Estradas de Portugal, na reunião connosco, que eu apontei, disse que está previsto um investimento marginal no investimento rodoviário, uma despesa marginal no investimento rodoviário. Aquilo que eu coloquei tem a ver com a informação que o IMT dispõe sobre a rede viária, não se existem estradas para a Trafaria. A gente sabe que há, a gente já conhece que há estradas para a Trafaria. A questão é se há investimento previsto ou se há alguma alteração a esta indicação que a gente tem de despesa marginal no investimento rodoviário e essencialmente ser através da ferrovia, quando a movimentação de carga é, na sua esmagadora maioria, confirmou-nos agora o Sr. Presidente, por via rodoviária. Que impacto é que este acréscimo, esta nova carga sobre a rede viária tem de acordo com a estimativa que os senhores têm? Eu agradeço. Isto não é uma questão nova, mas é um aspecto que importava mesmo clarificar e perceber melhor. Muito obrigado.
Sim, claro. Já.
Bom, Sr. Deputado, eu posso dizer-lhe que, em termos de fatura portuária, o acréscimo, pronto, mas deixe-me dizer, em termos de fatura portuária, a utilização do transporte rodoviário não vai aumentar a fatura portuária entre ser margem norte ou margem sul. Portanto, isso não vai aumentar, isso posso lhe dizer. Portanto, o anteprojeto que foi dado conhecimento ao IMT, efetivamente, aponta para ferrovia, rodovia, barcaças. Portanto, mais em pormenor, nós estamos à espera que nos sejam dados mais elementos em relação a esses aspectos, quer ferrovia, quer rodovia e barcaças, enfim, não... Enfim, não preciso de elementos, porque sei.
Mas como é que sabem que as estradas chegam para o que é que precisa?
Eu
percebi. Percebi.
Eu peço imensa desculpa, mas. Bom, Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, Sr. Deputado. Nós temos as grelhas definidas, o nosso convidado teve a ocasião de dar as respostas às perguntas que foram colocadas da forma que entendeu mais adequada. E, portanto, penso que não faz sentido estarmos a reproduzir mais rondas para além daquelas que estavam combinadas, sendo certo que há outras formas de tentarmos obter informação, seja junto do IMT, seja junto de outras entidades que entendam relevantes. E, portanto, resta-me agradecer, em nome do Grupo de Trabalho, ao Instituto de Mobilidade e dos Transportes, nomeadamente ao seu Presidente, o Dr. João Carvalho, por todos os contributos, as informações e as reflexões que ajudou a acrescentar a este tipo de audições, que certamente, e no âmbito dos requerimentos apresentados pelo PSD e pelo PS sobre a reorganização das atividades portuárias no estuário do Tejo, certamente ajudam a enriquecer tudo aquilo que é a informação dos diversos grupos parlamentares. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade.